Daniel, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, Beverly, ouvintes, muito obrigado pela oportunidade, primeiramente.
Obrigada a nós por nos atender. Eu já coloquei um pouco aqui do cenário, né, Daniel, sobre a questão mundial, as principais bandeiras que vêm aí na linha da sustentabilidade e ecologia, e como as empresas do mundo todo, inclusive a Soprano, vêm se qualificando, se adaptando e se renovando para essa nova fase da economia.
Perfeito. Então, a Soprano sempre trabalhou muito forte nessa questão da sustentabilidade, né? A gente pode observar isso nos diferentes segmentos da empresa, com a parte do fotovoltaico, na parte de tratamento de resíduos ali, por causa da questão da galvânica, né, da outra unidade. Também a gente fez essa questão da substituição do HCFC pelo metilau, né, que foi uma das últimas coisas que a gente fez internamente aqui na unidade, né, com o objetivo, então, de desenvolver essas ações para eliminar o consumo dos HCFCs, né, que são substâncias do grupo 1 do anexo C do protocolo de Montreal. Foi por isso que a gente ganhou, então, esse título internacional de indústria sustentável, né.
Perfeito. Daniel, sobre essa questão, por exemplo, de sustentabilidade ser um valor da Soprano desde o início, né, desde a fundação da empresa, a empresa já tem 65 anos. Então, enquanto isso ainda não era uma bandeira planetária, ainda se falava... Na verdade, a legislação ambiental é muito recente no Brasil. Ela não tem 65 anos, mas a empresa já nasce, né, com este valor. Você poderia fazer uma linha do tempo sobre por que que a Soprano decide colocar isso como um dos seus pilares?
Eu acho que um dos pilares já vinha de acordo com o pensamento já do seu Adelino Miotti, né, que foi o fundador da Soprano, né? Ele já tinha esse pensamento com várias coisas que ele já fez ao longo da idade da empresa, né? Ela tem 65 anos e ele sempre se preocupou, vamos dizer, muito com essa questão da sustentabilidade, da ajuda com a sociedade em volta aqui da empresa. Então, ele se preocupava muito com a sociedade aqui em Farroupilha, né, que é a região, tudo que tinha do entorno da região. Então, sempre foi uma preocupação muito forte dele, né? Então, como eu já comentei, né? A questão do segmento ali dos tratamentos de resíduos sempre foi trabalhado muito forte em todas as unidades, né? Por exemplo, na unidade ali das fechaduras e ferragens, sempre foi trabalhada a questão da galvanização e sempre do tratamento de resíduos, né? Que é um problema muito sério ali, então sempre foi feito esse tratamento corretamente, né? Aqui, por exemplo, na nossa unidade, a gente ganhou esse prêmio justamente por causa da questão da substituição do HCFC pelo metilau, né? Então, foi trabalhado muito nessa questão muito forte, porque a gente tem esse expansor, vamos dizer, esse produto químico que é usado para fazer um isolamento no nosso produto. Então, a gente usa isso de uma forma, fez essa transição, né? Para não usar esse HCFC, que teoricamente ele é prejudicial à camada de ozônio. Então, a gente acabou utilizando isso para conseguir fazer essa melhoria, vamos dizer, nos nossos produtos no sistema interno, então, da empresa, né? E assim como a gente fez também, né, agora um outro segmento, que foi o fotovoltaico, que a gente está usando a energia solar através de um outro sistema novo, né, inovador no Brasil até então, né? Fazendo esse diferencial também nessa outra unidade, né?
Claro. Daniel, eu sei que a Soprano tem base em Farroupilha, você já bem disse, mas ela estende braços de atuação pelo Brasil afora, América Latina e Europa, enfim, Oriente, inclusive, né? Então, falando um pouquinho sobre essa questão dos braços estendidos, essa relação ou nacional, com o mercado nacional, ou mesmo América Latina e internacional, ajuda a ter uma noção também de trilhar um caminho um pouco mais preocupado, um pouco mais centrado com essas questões que envolvem o jeito de fazer e a preocupação com o meio ambiente?
Sim, com certeza. Como a gente atende, como você falou, os mercados diferenciados, né? A gente tem que atender as legislações de cidades, né? E também de países diferenciados, né? Então, por exemplo, agora a gente vende muito Paraguai, também em regiões aqui da América Latina, né? Então, a gente sempre está preocupado em atender as legislações locais, né? Então, por exemplo, o Paraguai, que é um dos nossos principais mercados, sempre tem laudos que a gente tem que emitir para ter uma aceitação dos produtos nesses países, né, especificamente, né. Então, sempre é pensado muito em a forma de atender e como atender, né, esses outros países, vamos dizer assim, né.
Claro, entendo. O ramo forte, né, que a Soprano sempre atuou, tem aí a questão envolvendo a construção civil, o mercado, né, esses mercados, mas tem outras linhas também. Você poderia dar um panorama sobre quais os segmentos pelos quais a atuação da Soprano acontece e por que que são segmentos também, Daniel, que há uma certa preocupação de que haja mais interesse, né, de empreendedores, de pessoas que estejam cientes e em sintonia com as legislações ambientais?
Então, a gente tem vários segmentos, né? Por exemplo, a SFF, que é a Fechadores de Ferragens, que eu comentei com você, atende principalmente a questão ali de predial, né, dessa parte de construtoras, né, e juntamente com essa unidade a gente tem a SME, que é materiais elétricos, que também faz essa frente junto com essa outra unidade. Então ela sempre atende, sempre respeita e atende todas as legislações também, principalmente em questões ambientais, né, porque ela tem que estar adequada, vamos dizer, às normativas hoje que tem no mercado, né. Então, qualquer uma dessas duas unidades, ou a nossa, que, por exemplo, que trabalha mais com utilidades domésticas em geral, né, que a gente trabalha mais com produto final, né, para o cliente final. E essas outras unidades trabalham mais com a questão de construção civil mesmo, essas outras áreas, né. Mas todos os segmentos da empresa, né, tanto a parte de componentes para móveis que a gente tem também, sempre atendem de acordo com as legislações, né. Elas sempre procuram atender e da melhor maneira possível, né, sempre respeitando as legislações e a questão de sustentabilidade como um todo, né? Então, sempre está preocupada com a questão de onde a gente pode melhorar, onde a gente pode dar ênfase para tentar tornar os produtos mais viáveis e não prejudicar o meio ambiente. Então, sempre é tudo pensado na forma da concepção do produto e na concepção de como entregar isso para o cliente final também, né?
Esse título, que é a novidade que gera essa entrevista, é o Título Internacional de Indústria Sustentável, que é fornecido pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o famoso PNUD. A partir dessa distinção, que chama esta empresa ajuda a proteger a camada de ozônio, a Soprano faz a substituição de um elemento que você já falou várias vezes, mas agora eu gostaria de centrar o foco da nossa conversa nele, que é o HCFH-141B. E eu sei que vocês já economizaram, né, já fizeram a troca de uma quantidade muito considerável deste elemento por outros menos agressivos. Você poderia explicar exatamente o que é essa substância, a que ela se propõe, como o governo, inclusive, está ajudando as empresas a fazer a troca dessa substância por outras?
Então, o HCFC-141B, né, é um elemento, né, que forma um gás, na verdade, para fazer a expansão, né, do poliol, mas o isocianato, que é um componente que vai dentro da composição do nosso produto, né. Essa composição desses dois elementos, né, ela forma uma expansão que faz justamente a questão do isolamento, né, térmico do produto. Então, por exemplo, todos os produtos que a gente tem, que são chamados isotérmicos, né, eles têm esse isolamento. Então, o que a gente fez, né? Até então, até em 2016, ali, foi quando a gente começou com essa iniciativa, para fazer a substituição desse componente químico, né? A gente fez essa transição justamente por causa desse incentivo que teve por parte do Ministério do Meio Ambiente, né? Para fazer essa substituição. Então, a gente substituiu esse HCFC, pelo metilal, que seria um componente químico que não tem esse componente químico que é agressor, vamos dizer, né, a camada de ozônio. Então, a gente acabou fazendo essa substituição e hoje a gente também está estudando outras alternativas, né, para o uso de outros elementos, como o HFO, para substituição dessa questão dele ser inflamável. E por mais que ele seja, não tenha o HCFC, né, na composição dele, ele ainda é inflamável, então seria um problema interno da empresa. Então, a gente está trabalhando com outras alternativas também para eliminar até esse problema dele ser inflamável, vamos dizer assim, né.
Perfeito. Daniel, eu sei que tem um grupo de empresas brasileiras que aderiram a esse programa, né, do governo, e no conglomerado de empresas que aderiram, inclusive a Soprano é uma delas, já foi eliminado no jeito de fazer, no modo de fazer, mais de 2.000 toneladas deste produto, deste elemento que prejudica a camada de ozônio. O que isso significa em termos de produção no Brasil? É um percentual já considerável ou outras empresas ainda precisariam aderir mais, né, para que a gente pudesse ter um país um pouco mais preocupado e um pouco mais, digamos assim, em sintonia com a legislação internacional?
Então, a Soprano, posso dizer que foi uma das primeiras empresas que se preocupou com essa questão, né, de substituir esse material, né. Então, como eu te falei, em 2016 já ela já estava fazendo a substituição e foi uma das empresas guarda-chuva, né, com a empresa que fornece esse tipo de material, né. Mas ainda, tipo, tem muitas empresas que estão atrasadas, vamos dizer, que estão fazendo agora recentemente, então, teoricamente essa lei deveria acontecer até 2019, né, final de 2019. E parece que eles ainda tem muitas empresas que ainda estão engatinhando, vamos dizer, nesse processo. Então, a gente só espera que essas empresas também tenham essa atitude de fazer essa transição, porque ajuda todos nós, né, ajuda a questão do meio ambiente, ajuda a questão como um todo, né.
Claro, obviamente você só pode falar pela soprano. Eu fiz uma pergunta mais genérica para a gente entender o momento de Brasil também, mas obviamente a soprano não deve parar por aí, já que é um valor instituído já na formação da empresa. Para onde caminha essa questão assim, da sustentabilidade? Você falou um pouco sobre a energia fotovoltaica, que é uma novidade também. Para onde está caminhando a soprano no sentido assim, de um jeito de fazer mais em sintonia com este novo mundo?
Então, a Soprano sempre está pensando em inovações, né? A gente trabalha com grupos de inovação internamente, pensando em novos negócios também, o que a gente pode fazer para o futuro, pensando o que a gente vai fazer daqui um ano, dois anos, três anos, né? Então, a gente sempre, em todas as unidades, por mais que elas trabalhem independentemente, sempre tem um planejamento estratégico que envolve todas em conjunto, né? Então, a gente está sempre pensando o que a gente pode fazer a nível de futuro em questão de sustentabilidade. Então, sempre é trabalhado nessas diferentes formas, né? Onde a gente pode chegar e através de que negócios possam ajudar também, não só internamente a empresa, mas externamente, né? Como é que a gente pode ajudar o Brasil, a sociedade como um todo, né?
Claro. Daniel, nesta questão de ter agora mais uma certificação que está alinhado, né, com a missão, objetivo da empresa, isso também pode ampliar o mercado internacional da Soprano?
Com certeza. E a gente está sempre pensando na questão internacional, né? A gente está com uma parte de exportação muito boa, tanto aqui na parte interna da nossa unidade como das outras unidades, mas a gente está pensando sempre em desenvolver novos mercados, né? Então a gente está desenvolvendo muito bem a questão da América Latina como um todo, né? E outras regiões novas, que a gente tem fornecedores também, né? Que nos auxiliam para a distribuição de produtos como um todo, né? A gente tem tantos produtos nacionais fabricados aqui, mas temos os produtos importados, mas que passam pelo aval, vamos dizer assim, da Soprano como um todo, né?
Perfeito. Daniel, quero agradecer muito a tua presença, a disponibilidade de explicar, né, que momento é esse, o título que foi essa conquista internacional. Parabéns a toda a equipe aí, à diretoria. A gente fica muito feliz de ter conhecido um pouco mais de perto essa história.
Nós que agradecemos. Muito obrigado.
Um abraço, até logo.